bem, passamos então agora à aprovação da... Não, já aprovámos a ordem do dia e já fizemos algumas alterações antes desta, audição. Eu, se calhar, passava para o ponto 2, que é a aprovação das atas da Comissão de Educação e Ciência, dos dias 2, 8, 15 e 23 de maio e da Mesa de Coordenadores, 3 de maio. Não sei se há alguma alteração a introduzir. Portanto, se não há nada, eu vou assumir que estão aprovadas por todos os grupos parlamentares. Posso assumir? Posso assumir. PSD, PS, todos assumem. Muito bem. Agora temos aqui uma série de assuntos que eu gostava de referir. Primeiro é o projeto de lei do PEV 878/13, que altera a lei 37/2013, de 22 de agosto, fixando uma diminuição progressiva do valor das propinas pagas pelos estudantes do ensino superior. Baixou a comissão no dia 16 de maio. O deputado relator terá que ser indicado pelo PS. E a proposta era que seja apreciada na comissão na reunião do dia 12 de junho para o propósito. Portanto, o PS indicará quem é a pessoa que o fará. Depois temos uma série de projetos de resolução que se têm vindo, com certeza, Sra. Deputada, Ana Rita Bessa.
Tenho uma dúvida.
Sim.
Que é, eu sei que mudaram as regras de arrastamento para plenário dos projetos, que agora, a partir do momento em que eles são agendados na súmula, nós temos um certo tempo, mas depois já não se pode fazer aqueles arrastamentos até sexta-feira anterior à discussão. Estes que são discutidos em comissão, destes, qual é o prazo de arrastamento que agora é possível ou arrastamos a qualquer momento? Não, o que pergunto é, há uma data deles que estão aqui, não está agendada, é verdade, mas há uma data deles que já foram indicados para serem discutidos em comissão, desta lista grande. E a minha pergunta é se também há um prazo obrigatório para arrastamento de projetos para a discussão em comissão. Não há? Obrigada.
Ok. Muito bem. Portanto, a questão aqui é, o PEV, o Partido dos Verdes, já indicou que pretende que os dois primeiros projetos que estão aqui indicados sejam discutidos em plenário. Em relação aos outros, todos os projetos de resolução que aqui estão, eu gostaria que os senhores deputados nos indicassem, não sei se tem que ser já agora, mas que fossem pensando para que antes de sairmos daqui hoje pudéssemos decidir se isto querem que isto seja discutido em comissão ou em plenário, dar também algum tempo para irem olhando para e pensando. Bem, posso pedir que vão vendo à medida que é uma lista longa e que vai aumentando à medida que a gente vai adiando esta discussão no plenário. Portanto, se calhar voltamos a isto, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, os nossos do Bloco de Esquerda podem ser discutidos em comissão.
Desculpe, Sr.
Os do Bloco de Esquerda podem ser discutidos em comissão.
Em comissão. Muito bem. Há mais algum partido que gostaria, Sr. Deputado?
Os do PSD também já tinha dito que podem ser discutidos em comissão também.
Em comissão, muito bem. O que é que há mais? Acho que não há mais nada. Há um mais adicional do PEV. Que não, há quatro do PEV, que eles não indicaram ainda, mas irão indicar se querem que seja discutido em plenário ou em comissão. Depois, sim, Sr. Deputado Amadeu, à Albergaria, tinha levantado o dedo? Não. Eu não queria saltar algum pedido de direito à palavra. Passamos agora a uma série de relatórios de audiências e audições. Temos o relatório da audiência com técnicos superiores da FCT, que eu gostava de pôr à aprovação, à discussão. Sim, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, eu estive a reparar agora, quer em relação ao dos técnicos superiores da FCT, quer ao da Associação Académica de Coimbra, nós vamos ter pequeníssimas alterações nossas, em relação à minha participação exclusivamente, que depois remeteremos, mas estamos de acordo com o teor do relatório.
Está bem. Mais alguma intervenção? Será que depois envia-nos e depois a gente circula para ver se estamos... Não é? Muito bem. Depois temos o relatório da audição a entidades pelo Grupo de Trabalho e Iniciativas Legislativas do Ensino Superior e Ciência, que, como sabem, está... são estes todos conhecidos.
Sim, mas este é um relatório de uma audição.
Pois. Isto é um relatório de audição de entidades pelo Grupo de Trabalho. Posso pôr a... Sr. Deputado Porfírio?
Sr. Presidente, não fui eu que representei o PS neste grupo de trabalho e eu não consegui falar com a minha colega Ana Passos antes. Eu preferia deixar em suspenso para deixar que ela verifique.
Ok. Muito bem. Depois, há aqui um pedido de esclarecimento da Associação Académica de Coimbra sobre a avaliação do RGIES, em que eles nos transmitiram que o artigo 185 da lei... O RGIES prevê a avaliação da lei no prazo de 5 anos, que em 2016, no âmbito da apreciação da regulamentação das leis, a Comissão solicitou ao CRUP, ao CSISP e à PESP que se pronunciassem sobre a falta de regulamentação de artigos da mesma e a inexistência da avaliação. O CRUP não se pronunciou sobre a falta de avaliação, a PESP entendeu que a avaliação era positiva e o CSISP considerou que se deveria fazer uma avaliação. Nós temos aqui uma proposta de resposta a este pedido que a Associação Académica de Coimbra nos enviou. E a proposta que aqui está é pedir ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Conselho Coordenador do Ensino Superior que se pronunciem sobre a comunicação da Associação Académica e a avaliação da lei e informar ainda a Associação Académica sobre as informações prestadas pelo CRUP, CSISP e a PESP. Não sei se estão de acordo com esta proposta. No fundo é insistir que haja alguma e informar a Associação Académica.
Sim.
Acham bem?
Sim.
Estão de acordo?
Sim.
Muito bem. Depois temos um pedido de audiência do João Miguel Salgueiro, que é sobre a existência de cursos técnicos superiores profissionais com nome idêntico a serviço social, põe em causa a licenciatura em serviço social. Esta audiência cabe ao grupo parlamentar do PS, que indica alguém para fazer esta audiência, que irá indicar. Depois temos um outro pedido da audiência da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária de Esmoriz e Associação de Estudantes da Escola Secundária de Esmoriz. O motivo é a necessidade de realização de obras de beneficiação e requalificação da escola sede do agrupamento. Cabe ao Bloco de Esquerda indicação de quem será o deputado piloto, mas há uma série de projetos de resolução que também têm a ver com este assunto. O projeto de resolução 1624, 1633 e 1639, que têm a ver com este mesmo assunto. Se calhar valeria a pena, não sei, tentar discutir tudo em conjunto. Mas o Bloco de Esquerda depois indicará quem é que vai fazer esta audição e quer incluir os projetos. Tem que ser separado, não é? Pois. Há vários projetos de resolução sobre a mesma questão. Poderá ser no mesmo dia? Moisés Ferreira. Muito bem. Agora, há uma questão que eu gostava de pedir aos senhores deputados, se calhar, uma atenção especial, porque na última audiência que tivemos ao Ministro da Educação, houve uma situação um bocado desconfortável para mim, porque nós, não sei se se lembram, tinha sido pedido que tivéssemos audição numa sala maior. Não havia essa sala maior, indicámos que haveria só a sala disponível. Nós decidimos qual era o número de lugares disponíveis que haviam nessa sala. As pessoas que queriam ouvir foram informadas e, portanto, reduziram significativamente o número de pessoas que queriam ouvir. Quando eu cheguei à sala, já cá estavam sentados na sala uma série de pessoas que foram trazidas provavelmente por deputados, nem sequer necessariamente desta comissão, e que quando os outros chegaram depois não havia sítio para se sentarem porque estava completamente cheia a sala, e criou ali um como é que ele se chama? Criou ali no início uma situação muito desconfortável, porque as várias das pessoas que vieram queixaram-se que tinham sido informados que havia lugares para aquelas pessoas e depois quando chegaram não havia lugares para aquelas pessoas. E eles contiveram-se, não se queixaram oficialmente do assunto, mas criou ali uma situação um bocadinho desconfortável. Não, eles não se queixaram, os que vieram assistir, não é? Aqueles que tinham entre si combinado quem é que vinha, porque havia um número limitado de lugares, e depois tivemos que andar à procura de cadeiras para colocar em vários sítios. Foi desconfortável, e as pessoas que entraram exprimiram o seu desconforto ao secretariado. A mim não me disseram nada, mas eu gostaria que isto não se repetisse. Quer dizer, quando a gente tivemos, eles próprios tiveram muito trabalho em reduzir o número de pessoas que fizeram, que trariam para a audição, e depois quando chegaram sentiram que ninguém tinha ligado muito àquilo que tinham indicado. Portanto, era só um alerta para que as pessoas, quando há esta combinação anterior de ver o número de pessoas que podem entrar, não trazerem outras pessoas adicionais para essas audições. Deputada Ana Rita Bessa.
Bem, a sala estava de facto muito cheia. Eu não sabia da questão anterior, não é, do pedido, da ausência de uma sala maior. Não me apercebi desta confusão, também não trouxe ninguém. Não seriam propriamente as pessoas típicas que eu traria para a sala, que me pediriam para ser trazidas para a sala. Em todo caso, eu portanto tenho aqui alguma dificuldade. Eu não sabia que tinha sido feita uma cotização do espaço, portanto, até podia ter acontecido eu ter trazido pessoas sem nenhuma intenção, não foi o caso, mas poderia ter acontecido, não é? E portanto, se calhar também para evitar essa situação teria sido, ou será bom em vezes futuras que seja passada essa informação de que já foi combinado um certo número de pessoas. Em todo o caso, a mim isso causa-me alguma, eu percebo, há uma restrição física, mas causa-me alguma dificuldade, porque as sessões são de facto públicas e depois é muito complicado dizer tu já não, porque já foi combinado que outros. Pronto, portanto, isto gera aqui uma situação. Também não parece que se vá repetir muitas vezes, mas não acho fácil resolver a situação assim. E não sei muito bem o que é que o Sr. Presidente pretende em concreto, porque eu, por exemplo, realmente nem me apercebi da situação e não trouxe ninguém. Não sei como faria se me tivessem pedido, não é? Mas,
a descrição, Sra. Deputada, a descrição do que se passou está aqui detalhada em relação àquilo que se passou. Sr. Deputado, tinha pedido a palavra, Sr. Deputado, era Mesquita? Não. 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 Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, parece-nos mais ou menos evidente que o facto das sessões serem públicas, e são, e ainda bem, não significa que haja ausência de limitações físicas para a presença aqui, até porque o facto das nossas reuniões serem públicas não se traduz apenas na presença física, há outros meios de acompanhamento destas sessões. Dito isto, eu queria dizer claramente o seguinte: há três fatores, há três elementos que eu destaco na comunicação que o Sr. Presidente acabou de fazer. Só um desses fatores é que eu penso que pode ser uma chamada de atenção a quem quer que seja, que é o facto de haver pessoas que trazem acompanhantes e depois não completam o circuito que é levá-los à saída. Quanto ao resto, as pessoas que se apresentam na recepção para entrar, nós não temos nada a ver com isso, é um procedimento normal. Se houver pessoas que aqui trabalham e que trazem pessoas que convidam, têm todo o direito de trazer, portanto não penso que seja motivo de censura. Eu acho que era bom, nestas coisas, que distinguíssemos entre as questões operacionais, as coisas podem ser mais ou menos fáceis de organizar, e o direito que cada um de nós tem a tomar determinadas atitudes. Eu, de facto, não trouxe nenhum convidado, mas até podia ter trazido 5 ou 6, não sei se posso trazer 5 ou 6, mas podia ter trazido. Nesse caso, poderia parecer que estava a ser censurado por ter trazido convidados. E eu penso que não seria censurável se eu tivesse trazido convidados. E também não sei se seria possível ou desejável que me obrigassem a tirar a senha anteriormente para trazer convidados. E, portanto, eu acho que nestas matérias que dizem respeito ao acesso público aos nossos trabalhos, nós devemos ter em atenção as questões práticas, mas não devemos sobrepor as questões práticas, sem lhes dar atenção, não devemos sobrepô-las aos direitos de cada um de nós que estão incluídos nesta situação. Razão pela qual eu não gostaria que isto fosse entendido como alguma espécie de censura aos deputados que entenderam trazer convidados e que não entenderam explicar antecipadamente a todos os outros intervenientes que iam trazer convidados. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Sr. Presidente, bom, em relação a esta matéria, houve de facto pedidos diversos de várias pessoas para assistirem à sessão, não é? Porque daquilo que nós tivemos conhecimento foi formalizado um por parte da FENPROF, concreto, não é? Ou melhor, da plataforma, não era só da FENPROF, creio eu, e que estiveram cá presentes, e depois apareceram também grupos de docentes diferenciados que não se encontravam associados a esse pedido. Por parte do PCP, aos contactos que foram feitos por parte desses docentes, o que foi indicado foi que a sessão era pública, nos termos conhecidos, e eles tinham que se dirigir à portaria lateral para fazerem para tentarem assistir à sessão. Pronto. A minha questão é, de facto, e eu creio que o Sr. Deputado Porfírio Silva tem razão na parte em que qualquer deputado pode trazer convidados para assistir às sessões, seja aqui, seja no plenário, seja pronto, onde for. Aqui, creio que o que nos pode merecer maior preocupação é o procedimento de acompanhamento que é o que deve ser cumprido. E, portanto, não sabendo eu... Quem é que são as pessoas e com quem é que elas vieram, é-me um pouco difícil estar a falar genericamente no que fazer, a não ser apelar a que esta situação de futuro seja acautelada. Quanto à questão dos lugares, é evidente que quando as pessoas querem assistir e os lugares são limitados, há de haver sempre um problema. Pronto, isto vai ser sempre complicado, não havendo um espaço maior disponível, conforme foi solicitado, estas situações podem acontecer. Ainda assim, de facto, eu não tive percepção, tal como a senhora deputada Ana Rita Bessa, que isto tivesse acontecido e, portanto, estou aqui um pouco a falar de uma situação que não acompanhei no concreto e não conheço exatamente todos os detalhes, porque ainda assim a descrição que aqui está não me permite perceber exatamente o alcance de toda a situação. De qualquer forma, tendo a acompanhar aquilo que foi dito em relação à questão é do procedimento concreto que depois quem se responsabiliza por trazer e levar os convidados e isso aí já são assuntos que depois cada um que terá de ver exatamente para o futuro.
Senhora deputada, quer dizer, isto veio aqui não com a intenção de censurar o que quer que seja, é para alertar que esta questão aconteceu. Se não chegou aos vossos ouvidos, ainda melhor, mas é uma questão que vamos ter que organizar de uma forma mais cuidadosa no futuro para que a gente possa evitar algum, porque de facto toda a gente, isto são audiências públicas, portanto toda a gente tem o direito de vir. Quando há limitações de espaço, temos que gerir isso com algum cuidado. E, portanto, isto é só um alerta para nós tentarmos ver se conseguimos fazer.
As pessoas já tinham sido credenciadas quando depois verificaram que afinal já não havia lugar novo. Portanto, já tivessem sido credenciadas em função dos lugares da sala.
Pois. Ok. Muito bem. Passamos ao assunto a seguir, que é o agendamento até ao final da sessão legislativa. Há aqui... Isto é só uma lista... de entidades que devemos ouvir, audições de requerimentos que foram aprovados e, portanto, isto é um trabalho ainda extenso e eu gostava de que a gente olhasse para tudo isto que ainda temos que fazer com alguma atenção. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, obrigado. Eu vou à última linha deste ponto. Eu sei que isto é só uma cábula, que o Sr. Presidente ainda iria dizer isso mais tarde, mas já cá está escrito. Eu penso que a marcação de uma reunião de mesa e coordenadores para organizarmos os trabalhos restantes, penso que seria uma maneira apropriada de resolver. Se o Sr. Presidente quiser correr já os vários pontos que estão em cima da mesa, muito bem. De qualquer maneira, eu acho que acabaremos finalmente por concluir que temos que reunir a mesa e coordenadores, portanto, se calhar, podíamos passar diretamente para essa decisão. Muito obrigado.
Estão de acordo? Estão todos de acordo? Portanto, organizar uma reunião de coordenadores para quando? Não percebi. Eu também posso, mas... querem amanhã?
Amanhã da mesma não posso, tenho que seguir ao plenário. Amanhã só posso seguir ao plenário.
Amanhã
é complicado.
Amanhã também não. Então, na terça-feira que vem, temos plenário às 15 horas. Não, mas também temos que organizar a reunião da comissão. E, portanto, eu a reunião da comissão da próxima terça-feira, eu da parte da manhã não estou disponível na terça-feira de manhã. E, portanto, eu ia sugerir na quarta-feira de manhã reunião da comissão ou então depois do plenário. Não, eu se calhar preferia a reunião de coordenadores antes do plenário, às duas. Na terça-feira, dia 5, e reunião da comissão depois do plenário. Na mesma terça, tudo na terça. Não percebi, desculpem. A reunião de coordenadores podia-se. O que eu estava a propor é que a reunião de coordenadores fosse na terça-feira, às 2 horas, às 14. Não, e a comissão depois do plenário. Ou então na quarta de manhã. Quarta de manhã? Muito bem. Então podíamos pôr a reunião de coordenadores para as 14 horas no dia 5 e a reunião da comissão no dia 6. Eu gostava de começar às 10, se possível. Muito bem. Então... Não sei se saltam todos, não sei se há coisas aqui que possamos... Não, há depois, desculpem, há aqui depois uma série de requerimentos que foram submetidos pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, que eu acho que se calhar podíamos discutir e aprovar.
Em relação a isto, também convém ver que isto era para ser para a reunião de quarta de manhã. Como é que querem? Como é que querem esta audição? É para marcar para a reunião de quarta de manhã.
Pois. A doutora Teresa está-me a alertar para o facto de podíamos fazer a audição à FEMPROF e à Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores na quarta-feira de manhã, começar às 10, são 55 minutos e depois e aproveitamos para fazer isso. Estão de acordo?
Conjunta.
Audição conjunta. Da FEMPROF e da Federação Nacional dos Sindicatos.
Fala um, fala outro.
Como a gente já fez.
Sim, mas.
Aqui há a sugestão de fazer conjunta 55 minutos ou duas isoladas 35 minutos cada uma. Isto foram pedidos do PCP, portanto eu gostaria... Sim, Sr. Deputado, prefiro.
Sugerimos que seja conjunta. Isso não retira tempo nenhum aos ouvidos, só retira tempo aos grupos parlamentares. Acho que é razoável. Poupamos aqui 20 minutos.
Senhora Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, uma dúvida. Neste caso, isto significaria que os grupos parlamentares teriam quanto tempo para intervir?
Sim.
Pois, é que a questão é, não, é claramente insuficiente fazer uma conjunta com 3 minutos para os grupos parlamentares fazerem para duas entidades com problemas absolutamente diferentes. É que uma questão são as questões da docência e outras questões são as questões dos trabalhadores.
Portanto, podíamos fazer com
intervenção. Não parece que seja...
Sim, portanto, nesse caso dávamos aos grupos parlamentares 5 minutos para a cada um dos grupos parlamentares. Ou seis?
Nós, de facto, sentimos-nos íamos mais confortáveis com a fazer duas diferenciadas porque os assuntos são diferentes. Sei que isso implicará mais tempo, mas na verdade só implica, se nós alterarmos para 5 minutos, depois implica mais um minuto para cada um. Sim. Portanto, não é por aí. Sim, sequenciais.
Sim, sequencial. Estamos de acordo? Sequenciais, ok. Agora temos estas várias discussões e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Presidente. Estamos no ponto 7.
Eu não fiz este.
Ah, pois não, ainda não fizemos o ponto 6.1. Peço desculpa. O ponto de discussão de projetos de resolução. Há uma discussão conjunta que tem a ver com a Escola Secundária de Rebordosa, que tem vários projetos de resolução do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS-PP. Senhora Deputada Ângela Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP traz à discussão este projeto de resolução para que o Governo tome medidas urgentes para a requalificação da Escola Básica e Secundária de Rebordosa. Esta escola tem mais de 30 anos e encontra-se num estado de degradação que com o tempo acabou por nunca ter sido intervencionada e a degradação tem vindo a acentuar-se. Visitamos esta escola e identificamos vários problemas, mas dois deles são de caráter urgente. Temos a cantina, que tem problemas de infiltração graves. Perdão. Este inverno, como tem vindo a acontecer com frequência, a água da chuva infiltra-se nos telhados e acaba por passar para o interior da cantina e da biblioteca. Isto interfere na forma como as crianças têm que ser tratadas, porque não é muito bom uma criança estar a comer numa cantina com os baldes a pararem a água da chuva. Tiveram que retirar mesas e pôr as mesas mais juntas para que as crianças pudessem todas tirar partido do refeitório. Na biblioteca acontece também que tiveram que deslocar material informático para não se degradar ainda mais com a chuva. Pronto, são ambientes úmidos, que também não é muito bom para a saúde das crianças. O outro problema grave, também urgente, é o pavimento do pavilhão do gimnóstico desportivo, que apresenta o solo levantado, que pode causar acidentes que muitas vezes podem ser irreversíveis. Lembrar que este pavilhão é utilizado não só pelos alunos, pelos professores, pelos assistentes operacionais, mas também é uma área que está aberta à comunidade. Daí o caráter urgente. Este pavilhão também, para além do solo, tem problemas de infiltração, que é transversal a toda a escola. Depois temos outros problemas... que embora não sejam emergentes, são também urgentes, como o problema do amianto, que já é mais conhecido, nem vou tecer considerações sobre este problema, que é grave, é um problema de saúde pública. Importa acrescentar que também esta escola está subdimensionada para o número de alunos que tem. era uma escola de tipologia 18, está com, neste momento está com 30 turmas. Houve necessidade de deslocar alguns alunos para o primeiro ciclo, para a escola do primeiro ciclo, próxima da escola básica e secundária de Bordosa. Tiveram também que pôr uns contentores, permitam-me chamar assim, para também fazer dar aulas a algumas turmas. Portanto, é necessária a reestruturação ou reconstrução de uma escola, ou a reestruturação desta escola, reconstrução de uma escola nova. Outro problema é a necessidade. Esta escola tem 70 alunos com necessidades educativas especiais. Há a necessidade de criar um espaço estruturado para poder responder às necessidades destes jovens. Há jovens com perturbações do espectro do autismo. E para além de criar um espaço melhor, há também necessidade de reforçar os meios humanos, materiais, não só materiais, mas também pedagógicos, porque as características destes jovens assim o pedem. Também acresce a necessidade há uma grande carência de profissionais, tanto de docentes como de assistentes operacionais. Dizer que a grande parte destes profissionais estão numa situação de precariedade, de contratos precários, não esquecendo a necessidade de psicólogos, que neste momento são dois psicólogos com contratos precários. E pronto, não esquecer que esta escola é uma escola que está no meio rural, com, portanto, os alunos têm características específicas. Portanto, o que nós pedimos, o levantamento que fizemos é que há um adiamento constante das obras da resolução do problema desta escola. Sabemos também que há a promessa do Ministério de intervir rapidamente nesta escola. O que é de nosso conhecimento é que há pouco tempo o município fez uma lavagem, um tapar de buraquitos, mas não é a solução para o problema. E disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bloco de Esquerda, deputado Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a escola secundária de Rebordosa vive hoje um conjunto de problemas graves, que não são problemas novos, diga-se passagem, mas que com o passar dos anos se foram agravando. E esse agravamento é progressivo e torna-se cada vez mais urgente nós, como Assembleia da República, olharmos para este problema e também exigirmos ao Governo que resolva grande parte do que se passa hoje na escola secundária de Rebordosa. A escola faz parte de um agrupamento mais alargado, tem hoje cerca de 525 alunos, 530, tem apenas 3 turmas do secundário e nós já iremos perceber porquê. Ela que responde a territórios urbanos e responde também a territórios rurais, portanto, até do ponto de vista de transportes, coloca aqui uma discussão importante porque vai, apesar de tudo, vai captar ainda que tenha muitos problemas de edificado, vai captar gente muito diferente, alunos muito diferentes, sítios também dispersos do concelho. Mas o grande problema é que esta escola há 33 anos que não tem uma intervenção estrutural no seu edificado. 33 anos, faz agora em 2018, 33 anos que ela não tem nenhum tipo de intervenção, que não seja uma intervenção, muitas das vezes até levada a cabo por parte da escola, com o seu próprio orçamento, que é muito reduzido, e esses 33 anos, com muitos invernos em cima, com muitas intempéries, com muitas chuvas, com uma estrutura que foi cedendo, fruto do passar do tempo, criou uma situação, e nós tivemos a oportunidade de visitar a escola ainda na altura do inverno, criou uma situação, por exemplo, o teto da cantina tem fissuras e, portanto, há ali um terço, metade da cantina, que é impossível ser utilizada. Nós tivemos a oportunidade de visitar a escola, há cerca de 10, 15 vales que estão pousados em sítios estratégicos, porque a chuva entra e, portanto, já não estamos sequer a falar de um problema de entrada de umidade nas paredes, estamos mesmo a falar de um espaço que está completamente interdito a qualquer pessoa, seja professor, seja aluno, seja um auxiliar da ação educativa. Também nos monoblocos A e B surge o mesmo problema, em algumas salas de aula. Parte da biblioteca já teve ter também uma intervenção não estrutural, mas uma intervenção de afastar algumas das prateleiras, porque corria o risco a escola de perder parte dos livros que tem nesse sítio em específico. O próprio pavilhão gimnodesportivo, que nos preocupou bastante, é hoje um perigo para a segurança, porque parte do soalho já levantou, fruto também da chuva que caiu. Há zonas muito perigosas, nós estamos a falar de um espaço onde se corre, onde se salta, onde se pratica um conjunto de esportes e, portanto, aumenta também o perigo se as infraestruturas não responderem àquilo que é necessário. E nós chegamos a 2018 e fazemos uma pergunta. Bem, mas durante estes anos todos nunca ninguém se lembrou de resolver os problemas desta escola. A direção, e nós tivemos a oportunidade também de confirmar isso até em algumas notícias de jornais locais e jornais nacionais, desde 2009 que existe uma promessa de uma feitura de obras naquela escola. Uma promessa mais estrutural em 2009, que depois saltou para pequenas intervenções também prometidas, nunca feitas. No anterior governo a coisa ficou mais ou menos esquecida, não relembremos-nos do que foi o fim de muitas obras que estavam lançadas. A verdade é que chegamos a 2018 e a comunidade escolar, mais do que olhar para trás e ver quem foram os responsáveis, porque importa também saber isso, mas quais foram os responsáveis do atraso sistemático do início destas obras, a verdade é que necessitam urgentemente de resolver este problema, porque os alunos, os professores e toda a comunidade educativa não têm o mínimo de qualidade para fazer o seu dia-a-dia naquele espaço. O que é que o Bloco de Esquerda propõe? O Bloco de Esquerda propõe, em primeiro lugar, e antes de tudo, uma intervenção de urgência. É preciso resolver a questão da cantina, a questão dos monoblocos, a questão do pavilhão gimnodesportivo, o sistema elétrico, que na verdade pode criar a qualquer momento um curto-circuito que, por sua vez, criará um problema grave, até de segurança, e portanto há, acima de tudo, uma importância de uma intervenção urgente. Em segundo plano, pôr em prática aquilo que já estava prometido, pelo menos desde 2009, que é uma intervenção estrutural, e o que o Bloco de Esquerda propõe é um estudo para uma nova escola. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois temos o projeto de resolução do PSD, não sei, Sr. Deputado da Germana.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de resolução que o PSD apresenta refere-se, portanto, também à Escola Básica e Secundária de Rebordosa, pertencente ao agrupamento de escolas de Vilela, situada no Conselho de Paredes. É uma escola, como aqui já foi dito, que conta com mais de 500 alunos, perto de 600. É de realçar que esta é a única escola do Tâmega e Sousa que possui uma unidade de ensino estruturado para o apoio à inclusão de alunos com perturbações do espectro do autismo. É notório, de facto, o elevado nível de degradação das suas instalações, que levou, inclusive, que o teto da cantina tenha cedido e que, conforme foi noticiado na altura na comunicação social, levou à utilização de baldes e plásticos naquela zona em que os alunos continuam a almoçar, conforme puderam constatar os deputados do PSD que efetuaram recentemente uma visita àquelas instalações. A sobrelotação da escola obriga a que os alunos, por vezes, tenham aulas nas salas da escola do primeiro ciclo, a degradação do piso do pavilhão gimnodesportivo e a falta de condições materiais e pedagógicas dos espaços para acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais, que têm tido, e aqui é de realçar o apoio de instituições locais e da Associação de Pais, são fortes motivos de preocupação para toda a comunidade educativa local. Trata-se, portanto, de condições completamente inaceitáveis e que afetam os alunos, os professores, os técnicos, os administrativos e auxiliares, sendo os funcionários também em número insuficiente face às necessidades desta escola. Por tudo isto, torna-se urgente e imperioso uma programação de todos os trabalhos de requalificação deste estabelecimento de ensino por parte das entidades responsáveis, com vista a poder oferecer um ensino com a qualidade que é exigível para os agentes de educação abrangidos, por forma que não continuem a ser vítimas de um desinvestimento público que se tem verificado por parte do atual governo, quer ao nível das condições físicas e materiais, mas também no que diz respeito aos recursos humanos necessários ao seu bom funcionamento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para a urgente requalificação e reabilitação da Escola Básica e Secundária de Rebordosa, dada a degradação em que se encontram as instalações do estabelecimento de ensino e a urgência da sua recuperação. Nós gostaríamos de salientar que já no início de março, mais concretamente a 16 de março, questionámos o Sr. Ministro da Educação sobre a premente necessidade das obras nesta escola, tendo inclusivamente chamado a atenção para o facto de parte do teto da cantina ter cedido às infiltrações e em alguns locais daquele espaço, na altura, a água que abundantemente e que mesmo assim as refeições continuavam a ser servidas no refeitório e levou inclusivamente a que os funcionários tivessem que vedar o local onde a água caía com plásticos, mas ainda assim o almoço continua a ser servido na cantina. Também essas infiltrações passaram para a zona da biblioteca, que levou uma vez mais a que a escola fosse obrigada a retirar os computadores porque a água até estava a cair em cima desses equipamentos. Ou seja, uma sucessão de situações que são problemas de difícil resolução, a não ser dentro de um quadro de uma intervenção mais profunda e que foram agravadas notoriamente pelas condições climatéricas do último inverno. Acontece ainda que, além destas infiltrações, a escola tem graves problemas de climatização, tem coberturas de amianto, o piso que já foi referido do pavilhão está degradado e está em sobrelotação, o que assume, no nosso entendimento, uma maior gravidade, uma vez que esta escola é a única que tem uma unidade de ensino estruturado para o apoio à inclusão de alunos com perturbações do espectro do autismo do Tâmega e Sousa, e estes estudantes, inclusivamente, sentem falta de condições materiais e pedagógicas e foi-nos salientado que as salas destes alunos foram mobiladas graças ao apoio de empresários locais. Acontece que esta escola está sob a alçada do Ministério da Educação e, de facto, não tem havido intervenção, a não ser pequenas intervenções de remediação. Houve, de facto, intenção manifestada já de caráter de urgência da parte da Sra. Secretária da Educação, mas a verdade é que, em termos concretos, tal ainda não sucedeu. E portanto, para nós é inquestionável a necessidade da existência de haver condições para alunos, professores e funcionários poderem cumprir a sua missão, as suas funções, pelo que recomendamos, essencialmente, que se proceda à elaboração de um plano para a realização das obras, para que, de modo a garantir as condições do seu normal funcionamento e que haja um calendário com datas e as intervenções a realizar, por forma a que, de facto, se venha a concretizar esta necessidade que é inquestionável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim desta discussão. A Sra. Deputada do PS, eu então passava... Não, sim, eu sei. A senhora Lúcia. A senhora deputada Lúcia vai fazer a intervenção. PS.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os demais presentes. E relativamente a esta questão, nós gostaríamos de dizer o seguinte: a operação de modernização da escola de Rebordosa, que pertence ao agrupamento de escolas de Vilela do Conselho de Paredes, integra a lista de investimentos elegíveis do Pacto Territorial para o Desenvolvimento e Coesão da Área Metropolitana do Porto, com um total de investimento no valor de 100 mil euros e cofinanciado em sede FEDER em 85 mil euros, disponibilizado pelo Programa Regional, Operacional Regional Norte 2020. Esta verba disponível, desde a celebração do PTDC, não foi mobilizada, diga-se, por opção do Executivo Camarário do mandato 2013-2017, alegando insuficiência da dotação face às necessidades. Facto este, logicamente, que impediu a execução dos trabalhos urgentes através da utilização desta verba pela autarquia. Acrescente-se que a autarquia era a entidade e a entidade elegível para a apresentação de candidaturas neste âmbito. Nos últimos meses, o Agrupamento de Escolas de Vilela, a Autarquia e o Ministério da Educação desenvolveram um trabalho de avaliação de necessidades que sustente um plano de investimentos. Assim, estão a ser criadas as condições para a execução deste importante investimento através de uma articulação estreita entre a Administração Central, a Administração Local, em benefício da comunidade educativa e da população do Conselho de Paredes. Relativamente às recomendações aduzidas quanto ao pessoal não docente, salientamos que o Ministério da Educação está atento às necessidades de reforço de meios humanos, nomeadamente no que respeita aos assistentes operacionais, e tem agido em conformidade. Assim, a Portaria do RACIS, Portaria número 272-A/2017, que é o instrumento legal que define a fórmula para a atribuição do pessoal não docente às escolas, foi revista e entrou em vigor antes do início do ano letivo de 2017-2018. Nessa redefinição dos critérios da afetação dos assistentes operacionais, foi valorizado o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais e aos alunos de apoio ao ensino pré-escolar, o que resultou num acréscimo global de contratação de 2 mil assistentes operacionais, sendo a responsabilidade da contratação repartida entre Ministério da Educação e autarquias. Acrescentamos ainda que, na delegação de competências atribuída aos diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, já contempla a realização do procedimento concursal de contratação de assistentes operacionais e às autarquias está autorizada, por despacho, de autorização de despesa à transferência de verbas para poderem contratar assistentes operacionais ao abrigo de contratos de execução ou contratos interadministrativos de delegação de competências. Tenho dito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então ao fim deste ponto, o ponto 6.1, e eu passaria agora aos pontos a seguir, que é o ponto 7, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, um do Ministério da Educação e outro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, sem me alongar muito, até porque estou sem voz. O Bloco de Esquerda entendeu que a Assembleia deveria realizar um escrutínio à forma como o PREFPAP está a decorrer, sobretudo em cabos em cujas áreas têm sido identificados maiores problemas ou que têm sido reportados maiores atrasos ou áreas mais urgentes. É o caso da educação, é uma das áreas com mais precariedade, também o ensino superior, uma daquelas em que houve maiores dificuldades, e nós achamos que haveria todo o interesse em ouvir as cabos do ensino superior e da educação para acompanhar o processo, perceber como é que está a correr, quantos requerimentos é que já chegaram, como é que eles estão a ser analisados, quais são os critérios, quais são os prazos para a integração destes precários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há alguma intervenção de mais alguém? Senhora Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, correndo o risco de não respeitar exatamente a divisão entre os vários pontos, eu vou fazer já algumas considerações sobre o conjunto dos requerimentos e depois calar-me-ei nos requerimentos seguintes. Os quatro requerimentos que vamos apreciar de seguida dizem todos respeito a matérias ensino superior e ciência. destinados a ouvir várias entidades. Independentemente da concordância ou discordância na toda em parte com os considerantes, portanto, com a justificação dos requerimentos, todas elas são matérias e questões que importam e que nos interessam também no grupo interno do Partido Socialista. E, portanto, a nossa posição de partida é apoiarmos e estarmos também interessados em ouvir estas entidades. A única ressalva que faria é a seguinte: há dois tipos de entidades, há aqui vários tipos de entidades. O Grupo Interno do Partido Socialista só tem dúvidas acerca de que convoque nesta fase o ministro. Pelo menos, em nosso entender, poderíamos ouvi-lo depois de ouvirmos as outras entidades solicitadas, uma vez que a sua responsabilidade cobre todas estas matérias. E, portanto, hesito aqui entre dizer que não parece que devamos ouvir o ministro para já, ou dizer que sim, até podíamos ouvir, desde que se convencionasse que ele ficaria para depois das outras audições. Porque senão corremos o risco, se não seguirmos este método, a certa altura queremos chamá-lo outra vez para esclarecer matérias que, entretanto, tenham sido focadas nas outras audições. Em resumo, são tudo matérias importantes, independentemente da opinião que tenhamos sobre elas. Penso que são tudo matérias que, nesta altura da sessão legislativa e dos calendários do Ensino Superior da Ciência, faz sentido tratarmos aqui com alguns dos responsáveis e protagonistas por estas questões e por este debate. A nossa única questão seria a forma de ordenar isto, no sentido do ministro vir depois, ou então vir na audição regimental, porque nós também estamos a começar o mês de junho, e a audição regimental será já no mês de junho, mas aqui deixo um ponto de interrogação em aberto, também não tenho uma definição muito exata de como é que isso poderia ser feito, mas este é o nosso ponto de partida para o conjunto das audições propostas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PSD, nesta fase.
Parece-me que é da praxe que os requerimentos sejam apresentados antes de serem discutidos. Nós apresentámos o nosso relativamente às CAPES, mas não tivemos ainda a oportunidade nem de apresentar o nosso outro requerimento, nem de ouvir as apresentações dos outros grupos parlamentares e, portanto, era para perceber se estamos no ponto da apresentação de requerimentos ou na discussão dos requerimentos.
Eu ia então pedir ao PSD para apresentar o documento. Temos aqui vários, temos uma série de discussões. Querem votar individualmente, cada um deles? Ok. Então eu gostava de... Posso pedir a vossa opinião sobre...
Os outros grupos parlamentares fazem
okay. Então vamos fazer o seguinte. Estamos no ponto 7, em que houve a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em relação a esta apresentação. Eu gostava de ouvir os vários grupos parlamentares. E depois passamos. Tinha pedido, a senhora deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Estou aqui de facto com um problema em relação ao método. Se a discussão destes pontos é conjunta ou não é conjunta. Não é. Pronto.
Senhora deputada, o senhor deputado Porfírio Silva disse que se ia pronunciar no conjunto destas e depois pronunciou-se sobre esta que aqui está. Eu acho que nós devíamos seguir cada uma destas processando e, portanto, fazer
então,
a discussão.
Então, eu queria me pronunciar sobre este requerimento que foi apresentado.
Bem, muito bem, senhor deputado Porfírio, sim.
Sr. Presidente, eu vou entrar só para me explicar. Olhando para a numeração que nós temos na ordem do dia, sim, os requerimentos são pontos diferentes.
Sim. Sim.
E, nesse sentido, o proponente do primeiro requerimento falou, apresentou-o. Eu, individualmente, tomei a opção de falar sobre matérias que estão noutros pontos. Uhum. Portanto, se têm a criticar alguém, critiquem-me a mim, que tomei a liberdade de falar sobre outras matérias. Agora, aquilo que resulta da ordenação é que são pontos diferentes. Portanto, eu acho que está a seguir duas coisas fundamentais. A ordem do dia tem o seu seguimento e há deputados que falam de coisas mais cedo do que aquilo que elas aparecem na ordem de trabalhos. Mas
muito
isso
bem.
É a responsabilidade de cada um.
Muito bem, então estamos no ponto 7 E eu gostava de pedir a todos os grupos parlamentares que se quiserem pronunciar sobre este... O Sr. Deputado Ana Mesquita já tinha pedido a palavra.
Sim.
Depois tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado Ana Rita Bessa e depois o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer que nós só queríamos mesmo era perceber a metodologia de trabalho, não estava aqui inerente nenhuma crítica. De facto, a dizer que nós acompanhamos as preocupações que estão expressas neste requerimento sobre o andamento do PREF-PAP e sobre as cabos que aqui estão colocadas, não é? Tendo em conta que temos no Ministério da Educação, isto abrange, portanto, o superior e o não, a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Educação, e o caso específico da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que são duas cabos e não uma. E, portanto, é um pouco perceber aqui exatamente o que é que se pretende em relação a isso, porque nos parece que aqui está apenas enunciada uma, mas existindo duas, exatamente qual é que é o responsável que se pretende ouvir, é uma dúvida apenas. E dizer que, acompanhando nós, sem problema, este requerimento, queremos colocar aqui uma outra questão que não gostaríamos de deixar de assinalar, que é, parece-nos que, não obstaculizando nós que acompanhamos o trabalho ao nível das CAB, que esta questão do combate à precariedade é sobretudo uma questão de índole política e então parece-nos que o acompanhamento maior que nós teremos de fazer será sempre não pelos responsáveis técnicos que fazem este trabalho, mas sobretudo pelos responsáveis políticos que têm a ver com a aplicação daquilo que é uma lei e portanto nesse caso ser por aí que nós consideramos que deve ser prioritariamente feito o acompanhamento a estas matérias. Mas dizer que acompanharemos, evidentemente, este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No Grupo Parlamentar do CDS, esclarecidas as dúvidas levantadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, mas eu admito que seja para ouvir os vários responsáveis das CABs em apreço. Nós acompanhamos o requerimento, mas o Bloco de Esquerda apresentou requerimentos idênticos em várias outras comissões, por exemplo, na Comissão de Saúde, onde foi decidido que, uma vez que a lei do PREF-PAP tinha origem, é uma lei abrangente, portanto, que depois se ramifica em vários setores, e que por isso faria sentido uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho, eu pergunto se nós queremos ter uma posição diferente ou se queremos manter um padrão de resposta idêntica a requerimentos idênticos postos pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, se é uma audição apenas na Comissão de Educação e Ciência ou se seguimos a decisão de outras comissões de fazer conjuntamente com a Comissão do Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho esta preocupação porque temos discutido isto em várias comissões e perceber também se nós vamos integrar, não sei se é esse o objetivo, mas a Sra. Deputada me poderá esclarecer, mas no sentido de nós acompanhamos esta audição e a pertinência da mesma.
A Joana Martago.
Apenas para esclarecer que relativamente à audição, eu não tenho aqui o texto do requerimento, ele já foi entregue há alguns dias, mas obviamente que é para ouvir duas cabos, a do Ensino Superior e da Educação. Sobre a questão do Ensino Superior e Educação, cabe relativamente ao Ministério, portanto acho que é essa a expressão que é utilizada, a de Comissão do Ministério da Ciência e Tecnologia Superior. Bom, acho que são referentes às duas áreas. Relativamente à Comissão de Trabalho, bom, eu não acho que seja obrigatório nós seguirmos os mesmos métodos que são utilizados nas outras comissões. Parece-me que, embora não tendo nenhuma objeção a apresentar à possibilidade de fazermos uma audição conjunta, se os grupos parlamentares estiverem de acordo, agilizaria o processo se nós pudéssemos marcar as audições só com a Comissão de Educação, porque se todas as comissões forem agendar com a Comissão de Trabalho, estas audições ficam para depois do prazo do PREF-PAP. E uma das urgências do PREF-PAP, por exemplo, no caso da educação, é precisamente estar-se a aproximar junho, julho, julho, que são meses muito, muito importantes, porque são os meses em que terminam os contratos de muitos trabalhadores e, portanto, eu acho que nós deveríamos privilegiar a rapidez da audição e depois, certamente, os grupos parlamentares, se quiserem ter presentes ou optar por ter presentes os deputados que acompanham a área de trabalho, isso aí já é uma decisão de cada grupo parlamentar. Do nosso ponto de vista, não, não é essencial a presença da Comissão de Trabalho.
Senhores deputados, mais alguma intervenção? Portanto, a ideia é convocarmos os presidentes das câmaras. Mas antes, eu só queria perceber se estávamos todos em sintonia. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos ao ponto 8, que é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do Presidente da FCT no seguimento de problemas diversos com concursos dessa entidade. O Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento também já foi distribuído aos colegas, também com a devida antecedência, e é muito claro e prende-se com um conjunto de situações e de algumas incorreções no âmbito dos concursos da FCT, que já são suavemente conhecidos e discutidos. E, nesse sentido, nós gostaríamos de ouvir, em sede de comissão, o Presidente da FCT para também nos prestar os esclarecimentos que eu acho que são devidos aos deputados que todos os dias ou constantemente são interpelados por investigadores, por concorrentes a estes concursos. E acho que também nós, para termos aqui respostas cabais à situação que se vive no âmbito agora, nomeadamente do concurso ao estímulo ao emprego científico, e por isso acho que é mais justificada a presença do Presidente da FCT nesta na comissão.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos o requerimento, achamos importante que a Comissão ouça o Ministro do Ensino Superior, os Ministros da Tutela, mas também os órgãos que executam a política do Governo. A FCT é um desses órgãos, é o principal órgão para as políticas públicas para a ciência neste momento, portanto faz todo o sentido, tal como já aconteceu aqui noutros momentos em que a FCT também foi ouvida, ouvirmos novamente a Fundação para a Ciência e a Tecnologia aqui na Comissão de Educação e Ciência.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que no Grupo Parlamentar do CDS também acompanhamos este requerimento nos três pontos em que ele se divide. São dois deles, então, são assuntos em que temos recebido vários e-mails com explicações que depois nós não conseguimos facultar e, portanto, parece-nos muito pertinente ter cá o Sr. Presidente da FCT para que depois possamos também responder às pessoas sobre o que é que de facto está a acontecer, sobretudo no emprego científico e no caso dos bolseiros da própria FCT. Obrigada.
Obrigado. Mais alguém, Sr. Deputado Ana Mesquita?
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o PCP também vai acompanhar este requerimento, chamando a FCT à comissão. De facto, eu diria que há mais problemas para além destes três que aqui estão enunciados, sendo que o primeiro já conheceu alguns desenvolvimentos daquilo que soubemos, mas ainda assim interessaria perceber o ponto de situação no concreto e parece-nos bastante bem que possa haver esse esclarecimento. E, portanto, votaremos favoravelmente.
Obrigado. PS já se tinha pronunciado em relação aos outros todos, mas não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no seguimento do Manifesto de Ciência Portugal 2018. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Interligado também com o ponto anterior, mas indo a uma manifestação que foi pública por vários investigadores e estruturas ligadas à investigação científica em Portugal, o Manifesto de Ciência Portugal 2018 alerta para algumas situações que eu acho que todas as pessoas com responsabilidades do nosso país devem refletir. Tem a particularidade também ser subscrito pelo próprio Ministro, o que ainda aumenta mais a responsabilidade daquilo que é transcrito pelas pessoas que têm alta responsabilidade na implementação das políticas públicas na área da ciência em Portugal, e por isso acho que é mais do que justificado termos a presença do Sr. Ministro, que é quem tutela esta área em Portugal e que também partilha destas preocupações dos próprios agentes do setor, precisamente para podermos aqui também fazer aqui o escrutínio em termos parlamentares numa área que é cada vez mais importante para o desenvolvimento do nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, em relação a este requerimento do PSD, eu, o Grupo Parlamentar do CDS gostaria de fazer um requerimento oral para que se juntasse a esta audição, pelas mesmas razões, exatamente, o Presidente da FCT, na medida em que também ele assinou este manifesto e a questão coloca-se exatamente nos mesmos termos de tentativa de compreensão, porque é que um responsável por uma instituição que tem um papel relevante, sobretudo na área da ciência, se coloca ao lado daqueles que se queixam exatamente da execução desse papel na área da ciência. E, portanto, gostaríamos de fazer esse requerimento oral pelas mesmas razões e, portanto, também compreendemos ou entendemos que tenha uma votação semelhante, mas, obviamente, como estou a fazer agora, pode ser separado. Do ponto de vista prático, caso fosse assim entendido e fosse aprovado, talvez, uma vez que o Sr. Presidente já vinha cá uma vez, tentar fazer uma segunda ronda da audição, uma sobre um tema e outra sobre outro, mas isto é só uma sugestão e partindo do pressuposto antecipado da sua aprovação, que não é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio. PS.
Sr. Presidente, a votação, eu vou já indicar a nossa votação neste requerimento e que será, a menos que seja, que tenhamos algum sinal de que a nossa sugestão de visão de conjunto destes requerimentos seja tida em consideração, se esse não houver nenhum sinal de que isso foi considerado, nós abster-nos-emos neste requerimento. Apenas pelas razões que eu expliquei inicialmente. Eu vejo uma lógica neste conjunto de requerimentos, há um conjunto de problemas de ensino superior e ciência que, independentemente da opinião que cada grupo tenha sobre as matérias, são tudo matérias relevantes e queremos ver esclarecidas e atualizadas aqui no Parlamento. Eu apelaria até a um entendimento relativamente alargado do sentido dos requerimentos, o que faria com que, tendo cá o Presidente da FCT para responder ao requerimento, lhe fizéssemos também as perguntas outras que não estivessem cobertas pelo requerimento, em vez de o chamar cá outra vez para outro assunto. Acho que fazia mais sentido ver isto como um conjunto de audições articuladas pela própria Comissão para falar de matérias de ensino superior e de ciência, e desse ponto de vista, a não ser que haja uma indicação de que a nossa sugestão de que melhor é vir o Ministro no fim, que é para nós o que faz mais sentido, nós abster-nos-emos neste regulamento só por essa matéria. Aquilo que nós temos procurado em várias circunstâncias é quando há várias iniciativas de vários partidos, de vários grupos, por vários motivos, mas que convergem para uma matéria, para uma abordagem, aquilo que nós temos procurado e temos conseguido outras vezes é fazer uma abordagem de conjunto, juntar matérias e juntar pessoas ou entidades a ser ouvidas e tentar fazer uma ação com coerência global. E, portanto, o que eu queria insistir, faltando à minha promessa de não voltar a falar nos requerimentos seguintes, o que eu queria insistir é que a nossa abordagem é esta. Não estou agora a discutir a linha N ou N mais 1 dos considerandos deste ou daquele requerimento. Entendemos que as matérias globalmente consideradas e as entidades em si mesmas é boa altura para as ouvir, dado aquilo que temos para compreender. Eu penso que podíamos fazer um esforço, que podíamos até depois fazer em reunião de mesa e coordenadores, que já está marcada, para fazer disto um pacote coerente, e francamente não temos nenhum desinteresse, pelo contrário, nestas audições. Eu gostávamos que elas fossem concebidas de forma a que isto fosse uma maneira de nós aproveitarmos o trabalho, tanto em termos como em termos de esforço político, e essa é só a única apelo que nós fazemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro, tinha tido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos o requerimento da vinda do Sr. Ministro, não só pela questão do manifesto que foi noticiado, mas por outras questões relacionadas com a política científica e de ensino superior em Portugal e, portanto, votaremos a favor também deste requerimento. Em relação depois à operacionalidade de todas estas audições, penso que a reunião de mesa e coordenadores encontrará a melhor solução para que isso aconteça.
Obrigado. Há mais alguma intervenção? Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, dizer que nos parece de interesse a chamada do Sr. Ministro em relação a esta matéria. Temos, evidentemente, preocupações muito práticas que às vezes também nos acontecem, não é? Em termos da forma como nós vamos enquadrar todas estas audições, tendo em conta o escasso tempo que temos, não é? E é de facto uma preocupação que nos marca aqui um pouco aqui a reflexão em torno deste aspecto. Pelo que, se houver de facto esta possibilidade de, em sede de mesa e coordenadores, tentarmos apurar aqui o melhor figurino para conseguirmos articular os trabalhos, eu creio que seria de todo um interesse podermos chegar a esse consenso, deixando então aí o grupo parlamentar, os grupos parlamentares proponentes terão aí uma palavra a dizer se estão disponíveis para fazer essa articulação, mas parece-nos que seria de interesse para todos para agilizarmos os trabalhos da Comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Posso assumir que os grupos parlamentares estão de acordo com esta sugestão da gente na mesa de coordenadores podermos acertar a melhor. Também gostava de vos lembrar que temos uma audição regimental já programada para o Ministério da Ciência e Tecnologia para o dia 26 de junho. Portanto, essa já está aqui. Portanto, a gente se calhar amanhã na reunião de grupo, para a semana, peço desculpa, possamos depois organizar isto da melhor maneira. Posso pôr à votação? Quem vota? O Sr. Deputado Pedro Pimpão? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. E, portanto, é aprovado como abstenção. Vai depender da questão da manhã. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Agora, até por uma vez que os requerimentos já foram aprovados, eu concordo com a metodologia de nós, na reunião de mesa e coordenadores, estabelecermos depois o modelo. Acho que era pertinente, porque uma vez que o tempo começa a escassear, que pudéssemos já ver, e o Sr. Presidente poderia fazer essa diligência, uma vez que os requerimentos estão aprovados, de na semana a seguir, ver a disponibilidade do Sr. Ministro para vir à Comissão. Porque se vamos só discutir para a semana, e depois, só depois da semana é que vamos ver a disponibilidade, depois temos a audição regimental. E era interessante, independentemente depois do modelo que vier a ser definido, que o Sr. Presidente da Comissão estabelecesse já contacto com o Ministério, no sentido de perceber na semana a seguir qual é a disponibilidade do Sr. Ministro para vir aqui à Comissão.
Muito bem. Posso passar para o ponto 10, que é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição na Comissão de Educação e Ciência dos promotores do Manifesto Ciência Portugal 2018. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Acho que o requerimento responde a uma solicitação que foi lançada, que é uma solicitação pública, o manifesto que foi lançado e subscrito por um conjunto de investigadores dirige-se também à Assembleia da República e parece-me que é de uma abertura democrática nós recebermos cá na Comissão de Educação e Ciência os promotores desse mesmo manifesto para podermos ouvir as suas reivindicações e as suas visões em relação ao sistema científico em Portugal. Nada mais do que isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio, tinha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só tenho uma dúvida sobre o conteúdo do requerimento do Bloco de Esquerda. É que o requerimento do Bloco de Esquerda tem uma lista de subscritores sugerindo que se ouça. Não percebo se a ideia é convidar a que venham esses todos ou é convidar que o grupo venha, de alguma maneira. Se a ideia é que eles indiquem quem venha, nós achamos bem. Achei um bocado. Não sabia o que havia de interpretar da forma como a coisa estava apresentada. Porque, tirando. Se isso é para deixar os subscritores decidirem quem vem cá, por nós.
Portanto.
Sr. Presidente, é justamente isso. Há um conjunto alargado de subscritores. É óbvio que não vai ser o Bloco de Esquerda ou a Comissão a indicar qual é a comitiva que vai representar esse manifesto, portanto, colocamos os nomes dos primeiros subscritores, depois espero que eles próprios se organizem, até porque só podem entrar 21, não é? Pelos...
Muito bem. Mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre este? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação de dois relatórios, que é o relatório, que é o ponto 11.1, que é a petição 360, solicita a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio de Torre Dona Chama, em que a deputada relatora é a senhora deputada Maria Manuela Tender, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Basicamente, esta matéria tem sido já amplamente discutida aqui devido ao atraso com que nos chegaram os diversos pareceres solicitados. Os peticionários solicitam a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio de Torre Dona Chama e a petição é subscrita por 413 subscritores. Eu pedi para anexar os pareceres que me parece que são suficientemente esclarecedores aqui ao relatório, fazendo dele parte integrante e, portanto, abstenho-me de estar aqui a enunciar todos os argumentos expendidos de um lado e do outro. Recordo apenas que o Colégio tem 39 anos ao serviço da educação e de desenvolvimento do território e que o fim do contrato de associação unilateralmente decidido coloca em causa a viabilidade e a sustentabilidade do Colégio, naturalmente, e que entendo que esta questão, e isso está apenas na opinião da relatora, portanto todo o relatório está limpo, digamos, destas considerações pessoais, mas sendo eu natural da região de Trás-os-Montes, não podia deixar na parte da opinião do relator de me debruçar um pouco sobre estas questões. É que eu entendo que a definição da rede tem de atender à especificidade local, a questões de desenvolvimento, de coesão do ordenamento do território, às distâncias que os alunos têm de percorrer, à forma como se organizam esses transportes, as condições dos transportes, o tempo que levam nessas deslocações, à hora prevista de saída de casa, à hora de chegada à casa. E o que acontece é que em muitas destas circunstâncias os alunos saem de casa cedíssimo e chegam a casa à noite. E, portanto, quando nós nos debruçamos sobre a questão da rede, nós não podemos deixar de pensar na igualdade de oportunidades aos nossos alunos e àquilo que se exige a muitos alunos que vivem nestes territórios do interior, que são condições de frequência da escolaridade muito diversas da de outros territórios. E, portanto, parece-me que uma reflexão sobre esta matéria da rede tem de olhar naturalmente também a estas condições, à especificidade do meio, às condições socioeconómicas das famílias, até à capacidade de acompanhamento por parte das famílias das matérias escolares e do acompanhamento do estudo dos filhos. Tenho de sublinhar também que esta instituição se localiza num território onde ainda há pouco tempo havia grandes taxas de abandono escolar e de insucesso escolar e que esta instituição deu um grande contributo para que o abandono e o insucesso descessem para os níveis que hoje temos. E se repararmos nos pareceres que nos foram enviados pelas entidades sediadas no território, nomeadamente a Câmara Municipal de Mirandela e o Agrupamento de Escolas de Mirandela, nós vemos que sublinham o relevo desta instituição e que são contrárias ao encerramento deste tipo de serviços neste território, com fracos índices de desenvolvimento económico e com grandes índices de despovoamento. Isto será mais um golpe nos desígnios de fixação da população no interior do país, nomeadamente nesta região, e contraria aquilo que é a aposta ou a suposta aposta do governo no interior do território, porque vai potenciar o despovoamento, uma vez que estes 31 profissionais que trabalham no colégio ficarão desempregados e não lhes restará outra oportunidade senão emigrar ou ir para grandes centros como Porto, Lisboa, à procura de uma oportunidade de emprego. A Comissão de Educação não pode deixar de atender a estas matérias. Nós, quando tratamos de matérias da educação, elas não se desligam de todo o resto do ordenamento do território, da coesão territorial, e nós temos de olhar para estes aspectos. Posto isto, é com preocupação que eu vejo naturalmente esta matéria. Peço que o Governo reconsidere esta questão, mas isto, como digo, está apenas na opinião da relatora, que é o espaço próprio para podermos expender aquilo que são os nossos pontos de vista sobre as matérias em apreço. Aquilo que peço que a Comissão vote está nas conclusões e que passo a ler. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Direito à Petição, atendendo ao número de subscritores, não tem de ser apreciada em plenário, deve ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas, e o presente relatório deve ser remetido a Sua Excelência ao Sr. Presidente da Assembleia da República também, nos termos da lei vigente, e deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório também nos termos da lei vigente. Peço que se anexem todos esses documentos e agradeço a atenção. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Tinha sim, Sr. Presidente. Obrigado. O Grupo do Partido Socialista agradece, como é natural, o trabalho da Sra. Deputada Manuela Tendas na elaboração deste relatório. Eu queria só, agora tirando esse próprio facto, é verdade que a Sra. Deputada circunscreve e separa bem a sua opinião como relatora daquilo que propõe para a posição da Comissão e faz isso corretamente. Nós normalmente discordamos, embora também normalmente discordemos elegantemente um com o outro, e mais uma vez só queria reafirmar que também nos interessa o contributo da educação e da escola para o desenvolvimento do território, para a coesão territorial. E estamos a falar de uma território de baixa densidade, mas nós continuamos a pensar que a grande responsabilidade para que a educação responda às necessidades dos territórios de baixa densidade está na escola pública. A escola pública não pode deixar de assumir para si própria a responsabilidade de responder a esse papel que a educação tem que ter no desenvolvimento desses territórios. E, como de costume, respeitando a liberdade de outras ofertas educativas, nós não desviamos o nosso foco, que é responsabilizar quem tem de ser responsabilizado, que é a escola pública, por essa resposta. Neste ponto, discordamos da opinião da Sra. Relatora, mas, obviamente, identificou muito bem a diferença entre a sua opinião e aquilo que propõe como relatório. Nesse aspecto, estamos perfeitamente de acordo e votaremos favoravelmente o relatório que nos propõe. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Deputada Ana Mesquita. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP também concorda com a factualidade do relatório, está objetivo e delimita perfeitamente aquilo que é o espaço de opinião da relatora, que nós sabemos que foi muito esforçada nas suas diligências para melhor documentar esta situação. Dizer que, evidentemente, acompanhando o teor do relatório na parte em que é votada e, portanto, por todos os grupos parlamentares, não acompanhamos exatamente na mesma medida a opinião do relator, apesar de apontar questões importantes, as questões do despovoamento, as questões que têm a ver com uma articulação mais harmoniosa do nosso país, que são necessárias ter em conta. Evidentemente, também é conhecida a nossa posição em relação à relevância que damos ao papel da escola pública no nosso país. Acompanhamos ainda assim a preocupação que é tida em relação aos trabalhadores desta instituição, que também consideramos que é relevante tendo em conta o espaço em que se insere, mas evidentemente nos parece que, quando falamos das questões quer dos contratos de associação, quer do papel da escola pública, nós temos e temos tido, e é conhecida a nossa posição, de considerarmos que a escola pública tem de se estender na sua resposta plena em todos os pontos do país, que deve ser esse o papel fundamental também que lhe é cometido, e portanto dizer apenas, para que conste ao fim e ao cabo em ata, que é aquela discussão que nós tradicionalmente estamos em desacordo, apesar de, pronto, do restante relatório, então nós votarmos favoravelmente, evidentemente, porque está na conformidade e responde àquilo que é pedido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada o relatório factual e objetivo que elaborou e também para acrescer que entendemos que, no respeito à sua opinião pessoal, que nos apresentou de forma pormenorizada e sustentada, nós concordamos com ela. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Martago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Subscrever as saudações à relatora do, do relatório da petição, subscrevendo também os deputados que aqui também já manifestaram o seu desacordo com, bom, com a parte que decorre da posição dos grupos parlamentares relativamente ao papel da escola pública e o papel supletivo do ensino particular e cooperativo, mas essas questões foram remetidas para a parte da opinião do relator, é aí que elas devem estar e, portanto, certamente que votaremos a favor do relatório.
Muito obrigado. Senhora Deputada, posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e quero agradecer à Senhora Deputada Manuela Tenda o relatório que nos apresentou da forma clara como também o fez. Depois temos uma petição 490/13, que é a inclusão do voluntariado como opção no currículo escolar. Isto foi distribuído por todos os grupos parlamentares. Não vamos fazer uma apresentação, vamos simplesmente perguntar se estão de acordo. Se possamos passar à votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Em relação aos outros assuntos, eu só queria relembrar que nós temos a nossa terceira conferência, que passou a ser a segunda, no dia 20 de junho. Já tenho uma confirmação de um dos convidados e, portanto, essa conferência vai evoluir. Eu penso que amanhã, se calhar, já tenho a confirmação dos outros que nós tínhamos decidido convidar para esta conferência. Era só por uma questão de informação. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma coisa muito rápida. É sobre outro assunto. Estava agendado para hoje a discussão de um projeto que foi adiado por pedido de um grupo parlamentar, que obviamente é um direito regimental. Eu queria só relembrar que a discussão desse projeto de resolução do Bloco de Esquerda é da maior importância, não por ser um projeto do Bloco de Esquerda, mas porque o decorrer de todo o processo relativo à aplicação da Lei 57 obriga-nos também a uma urgência de resposta. O projeto é conhecido, fala de um conjunto de associações privadas sem fins lucrativos pelas quais um conjunto de bolseiros está a ser contratado e, portanto, urge também que a discussão desse projeto, que foi hoje adiado, possa ser feito já na próxima reunião de comissão, no sentido de também a Assembleia da República poder ter uma resposta o mais rápida possível em relação a essa matéria. Era apenas não é uma crítica, é apenas uma chamada de atenção que me parece ser importante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, chegamos ao fim. Só relembrar que a reunião dos coordenadores é na próxima terça-feira, às 14 horas. A sala será indicada e depois a reunião da comissão será às 10 horas da manhã do dia 6, que é uma quarta-feira. Muito obrigado a todos.